Portal Ciência e Mulher se dedica a divulgar trabalhos de pesquisadoras. Prêmio para Mulheres no Brasil estimula a produção científica feminina. O livro Pioneiras da Ciência no Brasil evidencia o trabalho de mulheres cientistas. Está no ar Pesquisa Brasil.
Pesquisa Brasil. Uma parceria da revista Pesquisa FAPESP e Rádio USP. Apresentação, Maria Guimarães.
Eu sou Maria Guimarães, editora do site da revista Pesquisa FAPESP. E o programa de hoje vai ser um especial sobre a presença feminina na ciência. Oficializado pela ONU em 1975, o dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher, foi criado com o intuito de relembrar as lutas sociais e conservar e promover conquistas e direitos das mulheres ao longo da história. Apesar de grandes conquistas sociais e políticas, a desigualdade de gênero ainda é uma realidade. Aqui a gente fala de ciência, pois no mundo todo, menos de 30% dos cientistas são mulheres.
Você ouve Pesquisa Brasil.
No programa de hoje, nós vamos discutir o espaço da mulher na ciência e as dificuldades encontradas pelas cientistas ao longo de sua trajetória. E claro, essa conversa vai ser toda entre mulheres.
É hora de música no Pesquisa Brasil.
Abrimos o programa de hoje com Francisco El Hombre e a música Triste, Louca ou Mar.
Triste, louco ou mar, será qualificada ela quem recusar. Segue receita tal, a receita cultural do marido da família. Cuida, cuida da rotina. Só mesmo rejeita, bem conhecida receita. Quem não sem dores aceita que tudo deve mudar. E o homem não te define, só casa não
Pesquisa Brasil. Apresentação, Maria Guimarães.
Em 2016, a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência lançou o portal de divulgação Ciência e Mulher. Para falar sobre o portal e a importância desse tipo de trabalho como forma de buscar a igualdade de gênero na ciência, conversamos com a biomédica Helena Nader, presidente de honra da SBPC e uma das idealizadoras do portal.
O que motivou a criação do portal foi tentar agrupar informações sobre ciência, sobre educação, sobre empreendedorismo, que envolvem a mulher, no sentido de estimular a produção científica, no sentido de estimular o ingresso, a permanência das meninas e das mulheres nas carreiras acadêmicas, buscando, ao trazer as informações, um pensamento crítico sobre como está a questão de gênero no país. E, na verdade, a gente discute também algumas coisas, principalmente nas reuniões, que vão além da questão de gênero na ciência. A questão de gênero no Brasil é muito maior do que só na ciência. É um alerta também para cientistas mulheres que elas têm que estar envolvidas nessa busca da equidade.
Cerca de 60% dos brasileiros com doutorado são mulheres. Mas mesmo assim, somos minorias nos altos cargos acadêmicos. Helena Nader comenta alguns dados sobre o envolvimento da mulher na ciência.
Em relação à presença feminina na ciência brasileira, é para a gente ter bastante orgulho. Nós somos o país que tem a maior equidade. A mulher hoje no Brasil é 49% da ciência brasileira. Com relação à educação superior, as mulheres hoje correspondem a mais de 57% do total de estudantes envolvidos, matriculados. As mulheres correspondem a docentes da educação superior a 45,5%. Todos esses dados de 2016. Agora, o que que acontece nos altos postos maiores? Postos maiores, não está acontecendo isso. Vamos olhar, por exemplo, bolsas de produtividade do CNPq. A mulher, no nível 1, é menor do que os homens, e no nível 1A, a diferença é mais gritante, que é o nível de maior qualificação. A mulher não está qualificada? Claro que está. Temos que rever. Há uma necessidade, uma obrigação de rever. Grupos de pesquisa, também, as mulheres estão lá presentes. Como líderes, são menos. Então, temos que ter equidade. Não adianta a gente só formar bem e essas pessoas depois continuarem à margem.
Este ano, a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência realizou pela primeira vez um evento que abordou a busca pela igualdade na ciência. O seminário SBPC e as Meninas e Mulheres na Ciência aconteceu no dia 11 de fevereiro. No dia do seminário foi lançado o Prêmio Carolina Bore, Ciência e Mulher, que será concedido a partir de 2020.
A criação do Prêmio Carolina Bore, Ciência e Mulher, foi uma ideia da minha querida amiga, vice-presidente da SBPC, professora Vanderlan Bolzani. As normas, como ele vai ser, ainda não estão estabelecidas, está em andamento. Mas o que se pretende com esse prêmio? Em primeiro lugar, homenagear a primeira mulher presidente da SBPC, professora Carolina Bore, da Universidade de São Paulo, da Psicologia. Grande cientista. Aí, por que do prêmio? Homenagear a Carolina. E que mais? Envolver as sociedades para pensar quem poderia ser. Eu acho que ele está sendo pensado bianual, pode ser que se torne anual. Como é que vai ser feita essa seleção? quais vão ser as áreas do conhecimento e assim por diante. Então, eu vejo uma mais do que justa homenagem a ela e a todas as mulheres cientistas, pesquisadoras deste nosso Brasil.
Para encerrar, Helena Nader comenta como incentivar e inserir meninas na ciência.
Como é que eu motivo essa criança, essa menina, que ela pode ser uma super matemática, uma grande física, que ela tem um cérebro tão bom quanto o dos meninos. E aí eu vejo que nós temos que ter uma batalha na educação. E vai ter que ser na educação básica. Nós temos que mostrar para a criança que ela é tão capaz quanto, que ela pode fazer o que ela quiser. Eu cheguei onde cheguei porque eu tive pais maravilhosos e professores que me alimentaram esse sonho. As famílias, eu insisto muito nisso, tem que parar de dar brinquedinho de boneca e fogãozinho, até pode ter, não sou contra. Mas a menina ganha a boneca e o fogãozinho, ela não pode ganhar um jogo de Lego ou não pode ganhar um jogo daquele engenheiro construtor. Aonde que está escrito que isso é uma atividade de menino e não de menina? Então, eu vejo que nós temos que um longo caminho ainda para perseguir e por prosseguir, que é na educação básica.
Ouvimos a biomédica Helena Nader, presidente de honra da SBPC e idealizadora do portal Ciência e Mulher, que você pode encontrar no endereço www.cienciaemulher.org.br www.cienciaemulher.org.br.
Pesquisa Brasil. Entrevista.
Nós vamos conversar agora com Regina Peckelman Marcos, professora titular do Instituto de Biociências da Universidade de São Paulo. Olá, professora, bem-vinda ao Pesquisa Brasil.
Bom dia, Maria. Muito obrigada pelo convite.
Para começar, que entraves as mulheres enfrentam na carreira científica no Brasil, na sua opinião?
Cada mulher enfrenta um problema diferente. Eu acho que me formei na década de 70, me formei em 1970. Uhum. Os problemas naquela época eram outros. Mas eu acho que um dos grandes problemas é a mulher ainda hoje querer escolher entre uma vida pessoal e uma vida profissional. E eu acho que isso não é necessário. As mulheres precisam aprender que cada indivíduo é um indivíduo e, portanto, não tem que existir barreiras pelo indivíduo que a gente quer ser. Então, as principais barreiras estão ligadas a alguma consideração especial por ser mulher, e aí entra também a desconsideração especial.
Você coordena um laboratório que produz trabalhos de destaque, né, sobre a regulação da melatonina, que é central em como o corpo regula funcionamento de dia e noite. Você teve que fazer essas opções e enfrentar essas dificuldades para chegar até aí?
Meu laboratório, ele foca a melatonina nos processos inflamatórios. Ele foi destacado esse ano com o eixo monopineal passando a ser considerado uma temática central pelo British Journal of Pharmacology. E eu digo o seguinte, eu posso dizer que eu tive muita sorte, eu casei muito cedo, eu casei exatamente na semana seguinte que eu me formei. E nós dois tínhamos realmente a ideia que cada um ia ter a sua vida individual, a sua vida profissional. Nós nos apoiamos ao longo dos anos e nos apoiamos em ambos os sentidos. Mas, dentro da Escola Paulista de Medicina, onde eu me formei, onde eu iniciei a minha carreira, alguns professores, no início, me deixaram para trás, digamos assim, exatamente porque eu já era casada, tive filhos, etc. Eu tenho orgulho hoje de dizer que, quando eu fui pananinfa do curso de Ciências Biomédicas da Paulista de Medicina, a pessoa que, na época, mais me criticou, entregou para mim um escrito me parabenizando por ter conseguido carregar junto e não carregar, vivenciar junto a minha vida pessoal e a minha vida profissional. Porque, como eu sempre digo para as minhas alunas e para os meus alunos, nós, cada um de nós é um indivíduo e nós temos que nos respeitar como tal. Se eu me respeito como indivíduo, os outros também me respeitam. Essa é a forma como eu encaro todas as diferenças, porque todos têm que ser diferentes, todos têm que ser individuais.
A gente vê que ainda há poucas mulheres em cargos de liderança nas universidades e nos grupos de pesquisa. Por que isso?
Poucas que às vezes aparecem muito bem, poucas que às vezes aparecem muito mal. O meu problema não é número, o meu problema é qualidade. E o problema é, nós conseguimos fazer com que as mulheres passem a ter atuações de destaques em cada um dos níveis. Se nós tivermos mulheres que entram em postos apenas por serem mulheres, nós vamos ter problema, porque os postos requerem qualificações especiais. Quer eu esteja trabalhando em uma cozinha, quer eu esteja trabalhando em ciência, quer eu esteja em um hospital, quer eu seja uma engenheira. Se eu puder dar um exemplo de 3 segundos, eu tenho uma irmã que adora se vestir muito bem, é muito feminina, é muito vistosa, mas ela, durante a vida toda, construiu obras, prédios, etc. E ela sempre dizia, a minha obra tem que ser limpa, porque eu quero entrar numa obra limpa. E ela tinha a distinção por isso, por manter um espaço de trabalho, que normalmente é dito como um espaço negligenciado do ponto de vista da limpeza, é sempre muito limpa, é uma questão sempre pessoal. Então, eu acho que as mulheres têm que abrir os seus espaços pelas suas competências e não por serem mulheres. E nesse ponto, eu devo dizer que nós temos muitas mulheres no Brasil que conseguiram chegar em postos de destaque por sua competência. Por outro lado, o inverso também é verdadeiro.
Bom, você participou do seminário promovido pela SBPC, o SBPC e as Mulheres e Meninas na Ciência, que ocorreu no dia 11 de fevereiro. E você participou da mesa redonda sobre o papel da mulher na ciência. O que se discutiu lá a respeito dessas dificuldades e das estratégias para envolver as meninas na ciência?
Eu adorei essa pergunta. Meninas na ciência. E eu acho que essa foi uma discussão não só plenária, mas lateral, e ela perfaz todo uma agenda de trabalho, que é por que que as meninas não podem ter como sonho ser cientistas. Então, na realidade, ser cientista é você ter a capacidade de sonhar o amanhã. Quando eu fiz a palestra, eu mostro o espelho, a Alice atravessa o espelho. Ser cientista é não só eu olhar minha face no espelho e me ver que eu sou bonita, mas é eu atravessar o espelho e ver o outro lado do mundo, o outro lado do universo. É poder viver no futuro. Isso é o que um cientista faz. Ele quer descobrir o que ainda não foi descoberto. Ele vai atrás do inusitado. E a mulher é feita para isso. Então, eu acho que a imagem que é feita do cientista é uma imagem que, às vezes, não atrai as meninas. Não porque não atraia. Tem muita menina que gosta de ciência. Mas elas ficam num plano secundário. Então, eu acho que isso é o que nós devemos trabalhar e mostrar que ser cientista é sonhar. E é sonhar adquirindo determinadas habilidades, que são habilidades de sonhar com o pé no chão. É difícil, né? Mas assim é.
É verdade. Talvez as meninas possam transformar a imagem do cientista, assim como a sua irmã transformou a imagem de uma obra.
É esse meu sonho, que as meninas olhem e digam assim, por favor, Regina, pega o tubulinho, sai e vem com a gente mostrar como eu posso ter milhares de cores usando ácidos, bases, terra tal. É ensinar que a ciência é a descoberta do mundo novo.
Espero que sim, espero que isso aumente cada vez mais. Muito obrigada, nós conversamos com Regina Marcos, professora titular do Instituto de Biociências da Universidade de São Paulo. E eu gostaria de saber que música você escolheu para encerrar essa nossa conversa.
Eu escolhi Maria, do Milton Nascimento. Porque a Maria, do Milton Nascimento é aquela que sonha, é aquela que busca, é aquela que é alegre, é aquela que é triste. Maria, do Milton Nascimento é aquela que é gente, que é um indivíduo e que é uma pessoa. Ela não é um grupo. Ela é uma pessoa a quem Milton Nascimento sempre olhou nos olhos quando cantou a respeito dela. Essa foi a música que eu escolhi.
Maria, é um dom, uma certa magia, uma força que nos alerta. Uma mulher que merece viver e amar como outra qualquer do planeta. Maria, o som é a cor, é o suor, é a dose mais forte e lenta de uma geração. a estranha mania de ter fé na vida.
Pesquisa Brasil, uma parceria, Revista Pesquisa FAPESP e Rádio USP. Apresentação, Maria Guimarães.
As mulheres que iniciam um doutorado em áreas de ciência, tecnologia, engenharia e matemática, um conjunto conhecido pela sigla STEM, são menos propensas a terminar suas pesquisas em comparação aos homens. Em novembro do ano passado, nós conversamos com a física Márcia Cristina Bernardes Barbosa, professora titular do Instituto de Física da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que estuda a baixa representação das mulheres nessas áreas.
Lá no começo da vida da gente, quando a gente ainda é criança, tem um estudo que foi realizado com crianças nos Estados Unidos que mostrou que aos 5 anos de idade, meninos e meninas têm uma percepção que inteligência, que essa qualidade para virar cientista, ela é... pode ser para homens ou para mulheres. No entanto, aos 6 e 7 anos, meninos e meninas acham que homens são inteligentes e mulheres são esforçadas. Isso faz com que, à medida que tu vá crescendo na tua carreira, quanto mais inteligente for a menina, mais rapidamente ela vai se afastar dessas áreas de STEM que tem esse estereótipo de que a pessoa tem que ser muito inteligente. E aí a escola é o fator que vai afastando, porque os professores vão tratando de forma diferenciada meninos e meninas com relação a esse tema, família, sociedade, todo mundo coopera para que isso aconteça. Fica mais grave ainda quando vai para o ensino médio, onde hoje a gente já vê que meninas que se interessavam no ensino fundamental e estar presentes em Olimpíadas de Matemática, de Física, quando vão para o ensino médio, elas não estão mais interessadas. Então o interesse vai decrescendo, tu não vai te identificando.
Ouvimos a física Márcia Cristina Bernardes Barbosa, professora titular do Instituto de Física da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que estuda a baixa representação das mulheres nas áreas de ciência, tecnologia, engenharia e matemática. E na área de filosofia, infelizmente, o cenário não é diferente. Mulheres também são minoria entre estudantes e docentes dessa área do conhecimento, e a predominância masculina se intensifica no decorrer da vida acadêmica. Carolina Araújo, professora do Instituto de Filosofia e Ciências Sociais da UFRJ, fala sobre seu trabalho, que comparou a proporção de homens e mulheres em 3 momentos distintos da carreira.
Há, claro, desinteresse das mulheres pela carreira, já que elas já são uma minoria desde o ingresso na graduação. Há também uma tradição de educacional sexista que faz das mulheres, marca o caráter das mulheres, com dificuldades em compatibilizar o desenvolvimento da sua capacidade argumentativa com uma postura mais afirmativa que a filosofia, em particular, exige do orador, digamos assim, do filósofo. Por outro lado, há também filósofos homens na carreira que têm dificuldade, por exemplo, em aceitar orientando as mulheres, por vários motivos que não me cabe aqui analisar. E também há uma cultura estabelecida, digamos assim, neste ambiente, de que a ausência das mulheres parece não gerar nenhum desconforto. Então, isso vai se repetindo. E também, é claro, a carreira filosófica, a carreira em filosofia é uma carreira de pesquisador, que é uma carreira de formação longa. A gente está falando de graduação, mestrado e doutorado. E isso, em geral, bate com o período em que as mulheres têm que conciliar carreira e maternidade, o que é uma dificuldade política. Enfim, a gente pode ver vários motivos, não há como dizer exatamente uma causa só.
Para ouvir as entrevistas completas, acesse revistapesquisa.fapesp.br/podcast.
Pesquisa Brasil. Entrevista.
O livro Pioneiras da Ciência no Brasil foi lançado em 2006 e deve ser atualizado e relançado este ano. Ele resgata perfis de cientistas que realizaram pesquisas essenciais em áreas como física, química, agronomia e botânica. Vamos conversar agora com a economista Eudete Pereira de Mello, pesquisadora da Universidade Federal Fluminense e autora do livro. Olá, professora, bem-vinda ao Pesquisa Brasil.
Saúdo a iniciativa, hein, de comemorar os cientistas, porque, em geral, as mulheres na ciência são escondidas.
Então, vamos começar falando sobre a sua área de atuação, a economia. Como é a questão de gênero aí?
Essa é uma área extremamente ainda restrita às questões das relações de gênero. Nos dias atuais é completamente diferente, porque já se fala quando de desigualdade, diferenças salariais no mercado de trabalho. Mas no resto, você tem uma lacuna imensa. Nos homens femininos que trabalham com macroeconomia, que trabalharia com planejamento, entendeu? É tanto que você busca quem são as mulheres economistas que a gente poderia dizer que são as ilustres. Infelizmente, o Brasil tem uma pioneira da ciência econômica, que é a pioneira da América Latina, que é a Maria da Conceição Tavares. Mas, mesmo hoje, nós estamos agora fazendo uma pesquisa revisitando a ciência econômica para ver que nomes a América Latina produziu, e os nomes são são escassos. Se você olha a construção da CEPAL, a CEPAL não tinha pesquisadoras economistas mulheres, a não ser a Maria da Conceição Tavares. Então, essa é uma área árida, acho que é muito próxima do dinheiro e do capital, e aí isso coloca um biombo na participação feminina no setor.
Dá para destacar alguns exemplos de perfis que estão no livro Pioneiras da Ciência no Brasil?
Você tem vários destaques nas ciências que a gente chama duras, na hard ciência, da física. Quer dizer, é claro que cabe a nós, as mulheres, correr atrás para não deixar a cortina de silêncio se mantenha. Porque você cita vários físicos brasileiros, mas você não cita nenhuma uma física mulher. Dificilmente a população conhece a Elisa Frota Pessoa, que teve uma vida quase centenária, morreu agora em dezembro de 2018, aqui no Rio de Janeiro.
E eu vou confessar que eu não conhecia ela antes disso.
Você não é a exceção, você é a regra.
Pois é.
É assim, mas é preciso que nós coloquemos essa questão na pauta da discussão. Da matemática, é outra área também que você nebulosa, né? Então, a gente, quando você rebusca a história da ciência no Brasil, até porque a história da produção científica brasileira, ela é toda do século XX, e sobretudo depois da Segunda Guerra Mundial, quando o Estado brasileiro fica consciente que é um problema você ter um país tão atrasado. E aí o Estado brasileiro se envolve, você já tinha tido a criação das universidades, a Universidade do Brasil em 20, a Universidade de São Paulo em 1934, e aí você vai espalhando, e posteriormente, já depois, nos anos 70, você vai espalhar o ensino universitário. Por quê? Sem as universidades, você não tem desenvolvimento científico. Quer dizer, essas as duas coisas estão em paralelos com a produção e com os inventos, né? Porque a ciência permite construir os inventos. O motor, a explosão, uhum. a energia elétrica. Aí você olha, nós tínhamos uma mulher que é importantíssima, que é a Marília Peixoto, mas que infelizmente ela falece aos 41 anos. Mas a Marília Peixoto deixou uma marca importantíssima, que está junto com a pesquisa que o seu marido fez, o Maurício Peixoto. Ele continuou, ela morreu e ele ainda continuou, e todo mundo, quando pensa no Teorema Peixoto, pensa no Teorema Peixoto só no professor Maurício, mas não na dupla que foi quem iniciou e começou essas equações.
Nós estamos conversando com a economista Ildete Pereira de Mello, da Universidade Federal Fluminense. Agora, 13 anos depois da primeira edição, vai ser publicada uma versão atualizada do livro Pioneiras da Ciência no Brasil.
Essa ideia, ela está consolidada agora com minha, da Maria Lúcia Braga, que trabalha no CNPq, porque em 2013, nós tivemos a ideia de pegar o livro As Pioneiras da Ciência, que a SBPC editou em 2006, para colocar no site do CNPq, do programa Mulher e Ciência, no dia 8 de março, em homenagem às mulheres. Isso deu uma repercussão impressionante. O CNPq recebeu mais de 200 e-mails do Brasil inteiro discutindo a importância da obra todos os estados mandaram uma pioneira do seu estado. Então, a partir daí, desses verbetes de 2006, que a gente tinha construído, ouvindo os cientistas, analisando currículos, foram se ampliando, porque nós fomos fazendo outras levas de cientistas da década de 50. A maioria das nossas cientistas são mulheres que cursaram as universidades na década de 30, na década de 40, doutorados no início da virada dos anos 40 para os anos 50. Aí, a partir disso, do desenvolvimento do CNPq e da própria CAPES, que se consolidam na virada de 49 para 50, no segundo Vargas, você vai conseguindo outras mulheres que vão surgindo. Então, a cada ano, 2014, 2015, 2016, você tem feito novas levas de mulheres que vão emergindo no cenário científico. Tá? Já está na sétima edição. Cada ano você vai tendo mais um conjunto de mulheres que você vai colocando.
Nós conversamos com a economista Ildete Pereira de Mello, pesquisadora da Universidade Federal Fluminense e autora do livro Pioneiras da Ciência no Brasil. Professora, muito obrigada pela sua participação. Que música a gente vai ouvir para encerrar essa conversa?
O Abre Alas, da Chiquinha Gonzaga. Vamos celebrar uma mulher que foi pioneira. Ela não foi na ciência, mas ela foi na música. Entendi. Além disso, as feministas brasileiras, desde os anos 70, abrem suas manifestações aqui no Rio de Janeiro com o Abre Alas, porque estamos abrindo as portas das ruas e entrando na avenida. A Chiquinha estava celebrando o carnaval. Mas a Chiquinha é a nossa pioneira da música nacional.
A jardineira abandonou meu jardim, só porque a rosa resolveu passar de mim. A jardineira abandonou meu jardim, só porque a rosa resolveu passar de mim. Vou abrir alas, eu quero passar, peço licença pra poder desabafar. A jardineira abandonou meu jardim, só porque a rosa resolveu passar de mim. A jardineira abandonou meu jardim, só porque a rosa resolveu passar de mim.
Eu não quero a rosa. porque não há rosa que não tenha espinhos. Prefiro a jardineira carinhosa, a flor cheirosa dos teus carinhos.
Vou abrir alas que eu quero passar, peço licença pra poder desabafar. A jardineira abandonou meu jardim, só porque a rosa tentou me afastar de mim. A jardineira abandonou meu jardim, só porque a rosa resolveu gostar de mim. A jardineira abandonou meu jardim, só porque a rosa resolveu gostar de mim. A jardineira abandonou meu jardim, só porque a rosa resolveu gostar de mim. Vou abrir alas, eu quero passar, peço licença pra poder desabafar. A jardineira abandonou meu jardim, só porque a rosa resolveu gostar de mim. A jardineira abandonou meu jardim, só porque a rosa resolveu gostar de mim.
Pesquisa Brasil. Apresentação, Maria Guimarães.
Agora nós estamos na linha com a historiadora Nara Azevedo, pesquisadora titular da Casa de Oswaldo Cruz, Fundação Oswaldo Cruz. Uma de suas linhas de pesquisa é a relação entre ciência e gênero. Olá, professora, bem-vinda ao Pesquisa Brasil. De onde surgiu seu interesse em estudar a relação entre ciência e gênero?
Originalmente, eu trabalho, faço pesquisa e dou aula sobre história da ciência, no Brasil em particular, e me deparei evidentemente com a questão das mulheres, né, as cientistas, as pesquisadoras, qual era a posição que elas ocupavam nos laboratórios, né, de pesquisa no Brasil. Muito ao contrário do que se imaginava, elas estavam presentes o tempo inteiro, só que um pouco invisíveis na própria história da ciência no Brasil. A historiografia da ciência no Brasil nunca dedicou ou se dedicou como deveria ao trabalho dessas mulheres, né? Elas aparecem, evidentemente, em muitas publicações, até das próprias científicas, como autoras, mas quando os historiadores se debruçavam sobre a história da ciência, elas estavam lá meio invisíveis, ou quase completamente invisíveis. Isso me chamou muita atenção. E foi assim que eu tive interesse em estudá-las, né? Qual é a posição que elas ocupavam nesses laboratórios, a produção científica delas e como, de fato, elas contribuíram para o desenvolvimento da nossa ciência. Em particular, na área de saúde, que é o que eu estudo.
Dá para dizer que as mulheres têm um trânsito mais fácil em algumas áreas de pesquisa do que em outras?
Sim. Historicamente, isso se modificou, né? Isso não é também... Hoje, por exemplo, as mulheres pesquisadoras, por exemplo, na área de biologia, que eu conheço bem, elas são mais de 50% dos pesquisadores. Mas não era assim nos anos 50, por exemplo, que foi o período que, historicamente, eu me dediquei, né? Mas, historicamente, mudou a composição de gênero da ciência. Em algumas áreas, como a biologia, elas são mais do que 50%. Na própria medicina, que era uma área científica masculina, totalmente... nos anos 30, 40 no Brasil, hoje há áreas dentro da medicina que são ocupadas majoritariamente por mulheres médicas, algumas áreas. A pediatria, por exemplo, é uma delas.
Com uma predominância feminina.
Sim.
Então isso é uma coisa que vem mudando...
Sim, historicamente é construído isso depende de muitos fatores, muitos elementos sociais, não é? Essas coisas não aparecem de graça no mundo. Assim, isso é construído historicamente e depende dessas áreas, como elas se abrem, né? E aí a gente está falando de instituições, das instituições científicas, né? Das faculdades, das universidades, como elas abrem oportunidades e chances para as mulheres se incorporarem, né? Tudo que eu estudei na história da ciência no Brasil e a literatura internacional mostra que muitas as áreas científicas elas não são ocupadas pelas mulheres pela sua própria vontade. Claro que sim, tem interesse das mulheres, né, em estudar X ou Y coisa, mas as instituições são fundamentais para que isso se viabilize.
Abrir esse espaço.
Exatamente. Mas até porque essas instituições têm que se prepararem para receber mulheres que muitas vezes fazem a opção pela maternidade. Como faz isso? As mulheres tentam, né, articular a vida privada com a vida profissional, mas as instituições têm que ter algum espaço para que isso ocorra.
E a questão da produtividade científica? O seu trabalho avaliou como essa produção científica das mulheres versus a dos homens?
As mulheres têm uma produção científica, até às vezes em certos momentos da carreira delas, da trajetória profissional, mais alta que a dos homens. A literatura internacional, inclusive, mostra isso. E em alguns momentos da vida profissional e em certas carreiras, né? Mulheres que optam por ter uma carreira profissional e, às vezes, não, nem sempre, em detrimento da vida privada. A dedicação delas ao trabalho é exclusiva e aí elas podem produzir, né, mais que homens. Acho que eu analisei assim, a produção científica, foi um grupo muito pequeno, claro, né, tem que tomar cuidado para generalizar isso, foi do Instituto Oswaldo Cruz, que é a instituição que eu conheço bem e trabalhei muito sobre ela, nos anos 50 e 60. Ali havia um grupo muito pequeno de mulheres diante do grupo maior, majoritário, de homens. Mas elas produziam tanto quanto os homens. Elas eram jovens, solteiras, não eram casadas. Então tem uma série de condicionantes para que a gente possa avaliar isso, que é um fenômeno internacional. E todo mundo se pergunta por que as mulheres têm uma produção menor em geral, né? Em geral, em todas as áreas científicas. Umas mais do que outras. Produção científica menor que a dos homens. Mas quando a gente olha alguns casos particulares, você vê outros retratos, né? Tempos da carreira, isso é uma questão bem complexa, acho que a gente tem que tomar ter muita atenção com isso, né? Mas em geral a literatura diz que é isso mesmo, as mulheres produzem menos que os homens.
Faltam referências femininas na ciência? A gente tem poucas imagens de mulheres?
Não, acho que não. Uma coisa meritória da comunidade científica do Brasil, e falando em geral das instituições, da SBPC, do CNPq, de sociedades científicas, muitas iniciativas que eu acho que reconheceram assim, a contribuição científica de muitas mulheres, né? A SBPC é uma das instituições que faz muito isso, né? Homenageia cientistas, tem publicações sobre elas, a revista, né, deles é... periodicamente traz algum pequeno verbete biográfico, em geral quando elas morrem, né? Então, assim, eu acho que tanto no Brasil quanto do ponto de vista internacional, eu acho que há modelos, né? Por exemplo, Madame Curie, sei Rosalind Franklin mais recentemente, mas eu não sei se esses modelos ficam muito longínquos, né? Eu acho que alguma coisa no trabalho científico, dentro dos laboratórios, é que talvez se mudasse, talvez isso, ao abrir-se caminho para mais meninas e mulheres, né? Meninas jovens, das estudantes, né? Que elas se incorporam aos laboratórios. Eu não sei como é que ali isso funciona. E ali é muito importante. A iniciação científica, por exemplo, as bolsas que o CNPq dá, é o início dessa carreira, né? É ali que se forma um pesquisador. E talvez ali tivesse alguma coisa que mudar institucionalmente para que essas meninas e mulheres, né, pudessem achar que a carreira científica é algo próprio para elas, é algo que as interessa, é algo que lhes vai dar satisfação profissional, né?
Nós conversamos com a historiadora Nara Azevedo, pesquisadora titular da Casa de Oswaldo Cruz, Fundação Oswaldo Cruz. Professora, muito obrigada pela sua participação.
Nada. Parabéns pela sua iniciativa de ficar entrevistando pessoas sobre as mulheres cientistas. A gente precisa estudar muito sobre isso.
Você ouve Pesquisa Brasil. Apresentação, Maria Guimarães.
No Brasil, algumas iniciativas têm contribuído para mapear a atuação de mulheres cientistas e chamar atenção para a relevância de seu trabalho. Há 21 anos, a empresa de cosméticos L'Oréal lançou o Prêmio para Mulheres na Ciência. E para falar sobre ele, estamos na linha com Daniele Nunes, responsável na L'Oréal pelo Programa para Mulheres na Ciência no Brasil. Olá, Daniele, bem-vindo ao Pesquisa Brasil.
Olá, Maria. Bom dia para vocês.
Bom dia. Para começar, conta para a gente qual o principal objetivo dessa premiação.
Então, Maria, o programa For Women in Science, que é um programa internacional que é feito pela Fundação L'Oréal junto com a Unesco, ele nasce principalmente por conta do DNA da L'Oréal, né? O DNA da L'Oréal é de ciência e a L'Oréal acredita que a ciência é chave para solucionar os enormes desafios que a gente tem no mundo atual e mudar também o mundo para melhor, né? Por isso que a L'Oréal, através da Fundação, criou há 21 anos atrás esse programa, que é chamado For Women in Science, em que ele premia 5 mulheres de carreiras científicas no mundo todo, sendo uma de cada continente. Nosso objetivo com esse programa é chamar atenção para elas, para o mundo inteiro, e também reconhecer esses talentos, né? O que a gente tem hoje é um dado, que é um dado muito emblemático. Hoje, menos de 30% dos cientistas no mundo são mulheres. Ou seja, a gente tem 50% da população mundial mulheres, mas somente 30% são cientistas. Então, por que que isso acontece? Então, também foi para responder a esse dado que foi criado esse prêmio, né? Então, esse prêmio, ele tem esse prêmio internacional, que ele acontece todo ano, e na semana que vem, na semana do dia 13 de março, acontece a comemoração das vencedoras desse ano. E, além disso, a gente criou também um prêmio no Brasil, que foi criado há 13 anos e que a gente chama de Para Mulheres na Ciência. Ele é um pouco diferente da versão internacional, ele é voltado para cientistas apenas brasileiras, então a gente premia todo ano 7 cientistas brasileiras que se inscrevem de todos os lugares do Brasil. O regulamento tem algumas questões, como ela pode se candidatar, quais são as especialidades que a gente pede, e a gente vai abrir as inscrições para o prêmio agora no dia 8 de março, comemorando o Dia Internacional da Mulher, né?
Agora, essas 7 são divididas por áreas do conhecimento e
exatamente.
Também isso é diferente, o regulamento é diferente da competição internacional?
Sim, na competição internacional são cientistas que já estão num passo adiante da carreira, né? Então, são cientistas que estão já num outro momento de carreira. No Brasil, o prêmio é focado mais para jovens cientistas com pós-doutorado. E lá fora, o prêmio é dado para mulheres de 5 continentes, uma de cada continente. Então, tem uma da América Latina, uma da América do Norte, uma da Europa, uma da África e uma parte da Ásia, Oriente Médio. E aí, cada ano, eles escolhem as áreas que eles querem premiar, e um ano é matemática, um ano é física e etc. E isso vai, ano após ano, mudando quais são as áreas que vão ser premiadas. Aqui no Brasil, são todo ano 7 bolsas e com as áreas fixas. A gente tem 4 bolsas para ciências da vida, que a gente chama de ciências da vida, que é biologia, área médica, né? Uhum. Além disso, uma para química, uma para física e uma para matemática.
Você falou em bolsas. Qual que é o prêmio? Como é?
Aqui no Brasil, para mulheres na ciência, ele fornece uma bolsa no valor de R$50 mil para cada uma dessas 7 vencedoras. E aí elas usam esse valor nos seus projetos, né? Para dar andamento aos seus projetos. Então, isso é muito importante. A gente tem visto que ano após ano, a gente tem mais inscrições, então para a gente, sem dúvida, é um reconhecimento de que o programa ele é importante para a ciência brasileira, né?
Nós estamos conversando com Daniele Nunes, responsável na L'Oréal pelo Programa para Mulheres na Ciência no Brasil. Você pode citar algumas vencedoras de edições anteriores?
Bom, a gente já teve aqui no Brasil, no Prêmio Nacional, 89 cientistas que ganharam esse prêmio. Como eu disse, ele acontece desde 2006 no Brasil. Aqui no Brasil a gente tem, além da parceria da Unesco no Brasil, também a Academia Brasileira de Ciência, que ajuda muito a gente na questão do suporte científico, né? O nosso júri é formado por membros da Academia Brasileira de Ciência, além da Unesco e da própria L'Oréal, né? Então, temos cientistas de várias partes do Brasil que já ganharam prêmio, São Paulo, Nordeste. A gente tem, por exemplo, 3 delas que ganharam um prêmio internacional também, porque há 3 anos o grupo lançou um prêmio também chamado International Rising Talents, que é um reconhecimento das jovens cientistas que ganham os prêmios nos países onde o programa tem. Elas são escolhidas também por um júri e são reconhecidas internacionalmente com uma bolsa. Então a gente tem, por exemplo, a Rafaela Salgado, que é uma química, que ganhou no ano passado, foi a última vencedora desse prêmio internacional. A gente tem a Pâmela, que também é uma cientista do Rio Grande do Sul, que tem bastante engajamento nessa questão das mulheres na ciência. Enfim, a gente tem casos muito interessantes de cientistas brasileiras que trabalham muito e que tem a questão, às vezes, da maternidade também. Algumas delas, por exemplo, no ano passado a gente teve a Angélica, que é uma mãe que acabou de ser mãe novamente e que foi uma das vencedoras do prêmio. Então, é uma quantidade de histórias muito interessantes. Esse também é um propósito do nosso programa, né? A gente trazer esses casos de mulheres que são muito guerreiras e que não desistiram da carreira de científica, que fazem pesquisas, que vale a pena fazer pesquisa no Brasil e que acabam virando um modelo para as meninas que estão nas escolas, que estão decidindo quais são as carreiras que elas querem seguir, né? Também é um objetivo nosso, né? Como é que a gente pode, através dessa premiação, estimular que os estudantes que estão ainda escolhendo a carreira que vão seguir escolham a ciência, né?
Você mencionou a abertura das inscrições na Semana da Mulher e vai até quando?
A gente abre no dia 8 de março e fecha no dia 20 de abril. Tá? As inscrições podem ser feitas pelo nosso site, para mulheresnaciencia.com.br, e podem ser feitas online. Lá tem um regulamento com todos os que você precisa entregar de documento, quais são os pré-requisitos para participar das inscrições.
E vamos então dar uma ideia, né? Às vezes as pessoas veem o prêmio, mas não sabem se aquele prêmio é para elas. Quem pode se inscrever? Que tipo de projeto? Qual que é o recorte?
Maria, a gente não tem recorte em relação ao tema, a não ser óbvio que o tema esteja relacionado a uma dessas áreas. Às vezes as pessoas acham que por ser um prêmio feito pela L'Oréal, precisa estar relacionado à área de cosméticos, e isso não é verdade. Nós já premiamos cientistas com projetos de agrotóxicos, por exemplo, coisas relacionadas ao mal de Alzheimer. Então, a questão é fazer ciência, isso é o mais importante para a gente. Então, se você tem um projeto nessas áreas que concorre ao prêmio das bolsas, você pode se inscrever, tá? Só ver o regulamento que está no nosso site. E, claro, se tiver qualquer dúvida, temos nossos contatos, as nossas redes sociais, que a gente pode ajudar vocês nesse caso. Mas qualquer cientista pode participar, desde que ela esteja aqui fazendo a pesquisa aqui no Brasil, isso é importante.
Uhum.
Né? Porque isso é importante para a gente quer premiar nossas cientistas brasileiras, né? Uhum. E que elas respondam aos pré-requisitos que estão lá no regulamento.
Conversamos com Daniele Nunes, responsável na L'Oréal pelo Programa para Mulheres na Ciência no Brasil. Daniele, muito obrigada pela sua participação. Que música você escolheu para encerrar nossa conversa?
Eu aproveitei que a gente está falando aí de mulheres, ciência, Dia Internacional da Mulher, para escolher uma música que tivesse relacionado com isso, né? E aí, sem dúvida, a cantora Rita Lee é muito emblemática, ela fala muito sobre feminismo nas suas músicas, né? Então eu escolhi uma música dela. O nome da música é Todas as Mulheres do Mundo, é até uma homenagem à Leila Diniz. Então é essa música que eu escolho pra gente ouvir.
Elas querem é poder. Assassinas, filhas de Maria, polícias femininas, nazis judias, gatas gatunas, gangas no Rio, esposas drogadas, tadinhas mal pagas. Toda mulher quer ser amada, toda mulher quer ser feliz, toda mulher se faz de coitada, toda mulher é meio Leila. Garotas de Ipanema, minas de Minas, louras morenas, mesalinas, santas sinistras, ministras malvadas, Imeldas evitas, beneditas estupradas. Toda mulher quer ser amada, toda mulher quer ser feliz, toda mulher se faz de coitada, toda mulher.
Assim encerramos o Pesquisa Brasil especial sobre o espaço das mulheres na ciência, em homenagem ao Dia Internacional da Mulher. O programa tem gravação e edição de Beto Alves, produção e roteiro de Sara Caravieri. Eu sou Maria Guimarães, editora do site da revista Pesquisa FAPESP, e desejo a todas e a todos também uma boa tarde.
Toda mulher quer ser amada, toda mulher quer ser feliz, toda mulher se faz de coitada, toda mulher.
Você ouviu Pesquisa Brasil, uma parceria da revista Pesquisa FAPESP e Rádio USP.